Começando ao som de Red Red Wine, estamos aqui, apesar de que hoje a gente vai ter ainda uma brincadeirazinha, porque a gente não vai degustar um vinho tinto, mas vamos degustar um vinho branco. Estamos começando mais um programa Vem Tomar um Vinho aqui pela Rádio Geek, o nosso programa número 5, do dia 5 de setembro de 2018. Boa noite, Lizô. Boa noite, Arthur. Boa noite, Pazotto. Pazotto que tá lá também fazendo, mexendo toda a parte da operação com a gente. Muito bem. E estamos começando aqui, lembrando ao ouvinte que pode nos fazer as suas perguntas por texto ou por áudio através do WhatsApp da rádio 11 97313 6617. Mande sua pergunta, participe também do nosso programa, que a gente vai ter todo o prazer em estar discutindo e respondendo as questões que estarão chegando pra gente. Se você perdeu o programa ao vivo, consulte aqui todas as reprises da rádio que estão no nosso site, e você pode também acompanhar o nosso programa através do SoundCloud ou do YouTube, através do Rádio Geek BR. Procure também a gente pelas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, no arroba Rádio Geek BR, e para marcar a gente é só usar a hashtag Geek ao Vivo. Bom, como falamos, já cumprimentei todo mundo. Hoje temos aqui o Arthur. O Arthur, ele hoje trabalha na Microsoft. Ele é o Latam Senior Procurement Manager. Toda essa coisa de empresa multinacional e que a gente tem aquele baita texto, mas que acaba sempre envolvendo uma série de coisas e não só o que a gente tem aqui. Experiência de quem também já passou bastante por isso. O Arthur, ele tem essa bagagem de Microsoft, tem bagagem de consultoria antes de entrar na Microsoft, já trabalhou na Perutini, já trabalhou na DBM, e eu o conheci como empreendedor. A gente trabalhou junto em um projeto, um projeto bem legal, que a gente vai conversar um pouco mais sobre o que aconteceu, como foi tudo isso. E também é um investidor, então acaba investindo em alguns projetos interessantes, as surpresas que aparecem por aqui. Só aproveitando, Lizô, boa noite.
Boa noite, Carlão. Boa noite, Arthur.
Boa noite.
Boa noite ao ouvinte e ao ouvinte. Estamos aí no quinto programa, como o Carlão falou. Felizes e querendo tomar um vinho, né? Não esperando a hora de abrir essa garrafa. Mas queria dizer aí que, primeiro, prazer, Arthur, queria saber, a gente vai conversar um pouco ao longo do programa, destrinchar um pouco aí sua trajetória, né, um pouco da sua vida, e falar um pouco também do vinho que a gente vai tomar no programa. Que
só faz um... dá a introdução do vinho, a gente fala um pouquinho mais depois do nosso intervalo. Ou seja, hoje temos algumas, pelo menos um intervalo diferente, especial. A gente está trazendo algumas músicas, por enquanto surpresa, mas são músicas que, pelo menos a nós, faz sentido e a gente gosta bastante e gosta de curtir justamente a questão do vinho, ouvindo essas músicas. E posso já dizer que não é jazz. E fala um pouquinho do vinho pra gente já entrar com o Arthur, Lizô.
Bom, então, a gente vai experimentar aqui hoje no programa. É um, como você fez a brincadeirinha no começo do programa, é um vinho branco, apesar do Red Wine, né? Do Ubiforte. E é um, a gente vai tomar um Sauvignon Blanc do Vale do Loire, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, algumas características, mas é um vinho bem característico da região do Vale do Loire. E, enfim, eu vou falar um pouquinho mais disso.
Maravilha.
Ao longo do programa.
Maravilha. Bom, chegou a hora do nosso convidado, Arthur. Muito boa noite.
Boa noite, Carlão. Boa noite, Lizô. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Em primeiro lugar, agradeço o convite, por estar aqui. Depois de ouvir a apresentação que você fez sobre mim, eu entendi. Agora está justificado o motivo do convite. Talvez numa autoavaliação eu não fosse tão bondoso comigo. Mas agradeço aí pelo convite e a oportunidade de estar aqui com vocês.
Ótimo. Bom, a ideia é, passando de novo só um pouquinho pelo programa, nós estamos aqui. Chamamos o Arthur para vir à nossa casa para a gente tomar um vinho. Pode abrir o vinho, Lizô, por favor.
Estou quase tremendo aqui, mano. Então vou abrir agora o vinho.
E vamos abrir o vinho, vamos bater um papo, deixar as pessoas, nós perguntarmos, e queremos saber um pouquinho Acho que da tua experiência, daquilo que foi feito, acho que você pode alongar um pouquinho mais da mini biografia que eu te passei. Eu acho que para o ouvinte da Rádio Geek, para as pessoas que estão fazendo, eu acho que as suas experiências são bem interessantes e, se você nos permite, a gente gostaria de entrar um pouquinho mais e a gente bater esse papo super tranquilo aqui na rádio.
Ah, maravilha.
Então pode... Opa! Muito bem. Então pode começar.
Não,
vamos
maravilha.
Lá.
Bom, vamos sim aprofundar naquilo que foi interessante que vocês quiserem saber.
Vamos embora.
Eu também vou ser um pouco breve no começo, né? Até a gente entender para onde a gente vai navegar mais. Mas, cara, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa de perfil generalista, né? Primeiro ponto, assim, nunca me esforcei para ser um especialista em tema nenhum, né? Sempre quis entender sobre tudo, sempre fui muito curioso. Até minha formação já diz isso, né? Eu sou formado em administração de empresas, até para não restringir minhas oportunidades, né? Comecei minha carreira na área financeira, por sorte numa multinacional, trabalhei na Intel, bastante tempo lá. E foi uma grande oportunidade ali de estar em contato com o mundo corporativo, sair daquele casulo, né, do mundo acadêmico, e entender como funciona um pouquinho mais a empresa. Nessa passagem, eu tive a oportunidade de trabalhar com tudo quanto é área suporte, né? Interações com desde contabilidade, RH, enfim. E a partir disso, uma movimentação minha sempre para trabalhar em coisas de projetos, implementação de SAP dentro de empresa, movi para a área de compras, de controles. Então, eu diria assim, no que diz back office, acabei tendo uma experiência boa em tudo quanto é área, exatamente. E isso me trouxe uma segurança no sentido de, pô, eu entendo a dinâmica disso. Então, se eu entendo essa dinâmica, por que não tentar criar o meu, né? E foi aí que esse viés empreendedor aflorou muito mais, né? Eu acho que ele já estava ali desde a minha essência, essa questão da curiosidade, de não limitar. E aí, com essa bagagem, nessa experiência em multinacionais, em processos e tal, me deu a coragem que eu precisava para arriscar o mundo do empreendedorismo, que é um mundo até um pouco selvagem, né?
Sim, sem sombra de dúvida.
Exato.
E me fala, como é que surgiu a ideia da The Upper?
Cara, a ideia da The Upper, ela surgiu em conversas com um amigo meu, no momento meu sócio. Ele mudou, foi morar sozinho, sempre tinha tudo na mão, né? Tranquilidade, vivia com a família, nada faltava, e de repente ele se viu tendo que se virar com tudo. E aí falou assim, pô, como é que eu encaixo uma rotina de demandas novas naquilo que eu já conhecia como minha realidade?
É só uma parte, não sei se vocês chegaram a ver um vídeo da Porta dos Fundos, que o cara vai chegar
me lembro.
Estou morando sozinho, e
chegam
agora?
As contas, né?
Essas contas aparecem por aqui, o que que eu faço com isso?
Exatamente. Talvez não nesse nível,
não nesse,
né?
Nível,
mas perto disso. E foi aí que a gente falou assim, ele começava a comentar dessas dificuldades e tal, falou assim, pô, mas não é tão difícil assim, né? Eu já casado e tal, já tinha uma dinâmica diferente da dele. A gente falou assim, pô, quantas pessoas não começam a morar sozinha aqui em São Paulo? Quantos apartamentos de um dormitório existem? Pô, será que não tem um público pra isso aí? Pra gente criar, de repente, um serviço, um concierge, um assistente pessoal, alguém que possa resolver todas essas amenidades e deixar o cara focado naquilo que de fato é necessário para ele. E aí, em cima desse problem statement, né, a gente começou, pô, como é que poderia ser isso? Como é que esse cara estaria disponível 24 horas? Como é que a gente faz isso funcionar? E aí a The Upper foi surgindo, foi sendo construída em cima dessa ideia, né? No primeiro momento, pô, vamos fazer um serviço de assinatura, então o cara não precisa mais comprar produtos de higiene, ele vai receber em casa, ele monta o pacote dele, isso vai ter uma recorrência. Depois a gente percebeu que a assinatura, num primeiro momento, até você se tornar conhecido, servia como um inibidor, né? Era assim, pô, primeiro me paga, depois eu te conto. Não estava funcionando bem essa comunicação, né? Essa abordagem. Tiramos o efeito assinatura, expandimos o serviço do concierge para algo totalmente customizado. Me diz o que você precisa, eu vou te propor uma solução e a gente combina se ela é a melhor ou não, né? Aí eu executo. E nessa linha, pô, a The Upper, ela sobreviveu aí por 2 anos. E nesses 2 anos a gente teve os pedidos mais inusitados, até treinamento de águia chegaram a vir pedir pra gente, assim.
Antes da gente entrar no pedido de águia, vamos...
Vamos lá.
Tem uma outra pessoa ali tremendo do outro lado. Pode passar aqui, Pazotto. A gente põe aqui, não tem problema.
Bom, vamos brindar. Vamos,
saúde.
Saúde. Saúde.
Obrigado pela presença. Pazotto. Saúde.
Saúde.
muito bom.
Bom, daqui a pouco a gente pega as cobaias pra falar depois. Tá. A gente tem um momento cobaia aqui dentro.
Ah, é?
Então, no início do segundo bloco, a gente sempre acaba fazendo, a gente tá fazendo trabalho, a gente vai explicar um pouco mais pra frente.
Tá certo.
Chus, se você quiser também pegar, já...
Eu tomo uma... Olá, pessoal. Olá, boa noite.
Olá, olá, Chus.
Eu tomo uma bicadinha aqui do Pazotto e a gente vai conversando.
Beleza. Então me fala, treinamento pra águia.
Pois é, cara. Muitos momentos, no começo, a gente ficava assim, pô, será que esse cara realmente tem essa demanda? Ou são pessoas que estão simplesmente vendo a nossa comunicação e estão testando para ver até onde vai o serviço, até onde a gente vai cumprir com o nosso discurso. E eu me lembro, assim, que durante as nossas consultas, né, e pesquisa para achar a solução em relação a isso, a pessoa foi até assim, se desligando um pouquinho do contato, né? Assim, a gente começou a forçar um pouquinho mais para entender escopo, etc. Para não contratar errado até, porque a nossa proposta era adicionar valor. E aí o cara foi desistindo, na verdade não aconteceu, então acho que talvez fosse um blefe. Mas nós fomos testados assim, de todas as formas. De serviços mais simples, do tipo, pô, administra para mim o anúncio do meu imóvel em 15 sites, conversa com os corretores, faz essa triagem para mim, eu não quero as pessoas me ligando, eu só quero ir na certeza de que eu tenho uma visita ou algo assim. Então assim, desde filtrar essas interrupções na vida do cliente, até os casos de treinamento de águia. Teve pessoas mudando para os Estados Unidos, procurando um curso de inglês para os filhos lá. E a gente tem que fazer essa pesquisa internacional. Enfim, foi uma experiência bastante interessante, eu diria.
Não, foi. Acho que, além de tudo, para você que trabalha com toda essa parte de procurement dentro de uma grande empresa, isso também te dá, claro, um background completamente diferente. Porque você está saindo, você sai um pouco fora da estrutura da empresa multinacional, você tem que fazer aquilo para atender o teu cliente.
Exato.
E você trazer isso daqui para dentro da estrutura, daquela coisa um pouco mais engessada, onde você tem os processos, onde você tem toda esta base, é alguma coisa que eu acredito é extremamente dinâmica e onde você tem justamente grande possibilidade de mostrar essa bagagem dentro da própria empresa.
Não, exato, até porque a gente se dispunha a resolver tudo. E resolver tudo não pode ser da forma que ele aparece, né? A gente tem que estar preparado. Então, eu trouxe muito conhecimento dessa experiência, principalmente de back-office, né?
Uhum.
Para poder implementar processos dentro da startup. Então, assim, uma empresa ainda com volumes em níveis controlados, mas se aquilo escalasse como a gente desejava, como que eu faria para replicar aquelas soluções, né? Então, assim, foi uma junção de experiências, né? Assim, para mim, se eu não tivesse a bagagem que eu trouxe do mundo corporativo, seria muito mais complicado.
Mais, sim. Mas, de outra forma, pegando o gancho também, para já conhecer um pouco da história, e, bom, esta questão de você escalar também, apesar de ser o grande desafio, também foi o grande problema, né?
Exato, exato. Porque, na verdade, a gente juntou ali um problem statement bastante robusto, né? A gente tinha uma solução, uma proposta de solução muito interessante, ela era atrativa, não teve uma pessoa que, quando soube da The Upper, falou assim, putz, eu não sei e tal. Mas, ao mesmo tempo, ali a gente não tinha nenhum especialista, ninguém técnico para desenvolver, de fato, uma plataforma tecnológica que pudesse suportar aquilo.
Uhum.
Então, acabou que a gente formatou uma empresa com uma mensagem bem consistente, com uma capacidade operacional até boa.
Boa, sim.
Mas eu dependia muito de pessoas para fazer isso acontecer, né? Então, assim, quanto mais eu aumentasse o volume, mais pessoas eu teria que contratar, maior seria o meu risco, vamos dizer assim, não só trabalhista, mas lidar com pessoas no geral.
Sim, qualquer coisa que ela acabasse errando ou fazendo.
Exato, exato. Então isso ficou muito nítido quando a gente foi falar com os investidores, né? A questão de, assim, eu até tenho um orgulhozinho próprio, né? De sentar com um grupo de investidores, até o Carlão me ajudou muito nessa época com valuation e tal. Os números encantavam quando você via, né?
Bastante.
E sentar com os investidores e você vê um grupo de investidor experiente fazendo uma reunião com você, uma sabatina, você capaz de responder tudo e deixar os caras 2-3 semanas avaliando aqueles números em dúvida se põe o dinheiro ou não, pô, pra mim já foi um baita feedback, né? Porque eu não tava falando de uma solução pronta, não era tecnologia, não era uma plataforma, assim, que eu entregaria na tua mão e tava nítido, né? tinha bastante do intangível e mesmo assim eu consegui deixar os caras em dúvida. Então,
deixou.
Sem falsa modéstia, pra mim foi um baita feedback, né?
Sim.
E isto, você quer falar, perguntar alguma coisa?
Não, vou, tenho perguntas, mas é pra daqui a pouco.
Então, e isto, na realidade, o que mudou no Arthur? Essa experiência, a experiência primeiro de tomar um não. Ou seja, fala, cara, legal pra caramba, super bacana, gostei, a gente realmente pensou, discutimos o que a gente ia fazer, mas não vai por aí. Se você quiser fazer alguma coisa, muda a estrutura e tenta, e tenta seguir. E neste meio tempo, o que que isso daí mudou pro Arthur?
Cara, eu sou um cara assim, eu nunca fui um cara muito acadêmico, embora eu sempre tive interesse no conhecimento, né? Eu sou um pouco resistente a estruturas formais de educação. Eu sou um cara meio que autodidata, muitas vezes. Eu diria que, assim, tendo feito MBA e tudo, minha principal fonte de aprendizado foi o empreendedorismo, né? Assim, a The Upper, pra mim, foi uma escola em que o dinheiro que eu coloquei lá, bom ou ruim, perdido ou recuperado, tanto faz. Porque o que eu tirei dali no sentido de entender os gaps, onde sim eu deveria focar meu próximo aprendizado, né? Onde eu deveria colocar meu esforço realmente para estar mais completo para uma situação como essa, veio dali, né? Então, assim, eu me atirei numa situação de empreendedorismo. Eu acho que isso é uma característica até de quem quer empreender, né? Eu brinco que empreender não é ser dono de um negócio, né? Realmente tentar construir algo não só inovador, mas algo que realmente mude o status quo, né? Senão eu poderia, e não tem nenhum demérito, mas assim, poderia abrir um negócio já existente, replicar um modelo que já tá aí. Não era a minha intenção naquele momento. Então, assim, eu acabei me atirando e me expus a reuniões com investidores, eu me expus a situações de negócio que, bem ou mal, por mais experiência que eu tenha, são áreas que eu não atuei no mundo corporativo. Então, assim, eu diria que minha principal escola foi esse tempo de The Upper.
É o que acaba levando. E fora que você tinha jornada tripla, quádrupla.
Enfim, cuidando de família, né? Casado com uma filha nova, virando noite trabalhando, chegando em casa de manhã, super apoiado pela minha esposa, que cuidou do outro aspecto, né? Cuidou de casa enquanto eu fazia isso. Então, assim, jornada diurna corporativa. Já saía dali direto pro meu escritório, virava a noite trabalhando e assim a gente foi conduzindo, né? Mas assim, cara, esse é o tempo que não cansa, porque você vê a coisa nascendo, você vê ela tomando forma, você vê ela acontecendo. É diferente. E eu vou te dizer, desculpa te cortar.
Vamos lá.
Eu vou te dizer que é quase, de uma forma positiva, é quase uma droga, né? Porque vicia. Deu certo ou deu errado, é só um resultado. Você depois que experimenta isso, é só pra aí que você olha.
Já conversamos sobre isso, você mesmo já falou. Não estou parado, foi simplesmente uma oportunidade que não ocorreu, não deu certo, mas tô com a cabeça aqui.
Exato. E a experiência foi adquirida, né?
Exatamente, exatamente.
E é uma pessoa que já virou e falou, se tiver alguma coisa nova, interessante para fazer, me fala. Aí a gente pode discutir, vamos ver o que a gente consegue fazer adiante para tocar todo o processo.
Eu acho que o principal tá aí, né, Carlão? É que eu te falo. O dinheiro não tá sobrando, muito menos o tempo. Mas, pô, não tenho dúvida de que é isso que eu quero. Então, me avisa. Não vai sozinho, não, que eu tô aqui sedento.
Já foi. A gente passou ainda por uma oportunidade.
Exato.
Onde a gente passou umas duas semanas. Deixa eu olhar o número, deixa eu ver se eu invisto, se eu não invisto, o que que a gente faz, o que que a gente não faz. Então, justamente te convidar para vir aqui é trazer uma pessoa que tem esse viés e que vem trabalhando e a quem posso dizer, em termos até mesmo de estrutura e de processos, foi uma das pessoas que me apresentou mais processos e processos consistentes dentro de uma empresa,
não burocráticos,
dentro de uma empresa, foi o que você me apresentou. Eu acho que nem todas as pessoas estavam tão preparadas, ou começam o negócio tão preparadas como você começou. Realmente, o que faltou, na realidade, foi essa visão da plataforma, que é o que hoje todo mundo acaba buscando, o investidor acaba buscando uma forma que é a forma mais fácil de você gerar os resultados.
Sim.
Evitar, cada vez mais, mitigar os seus erros para que a gente possa seguir adiante.
Exatamente.
Bom, Arthur, só mudando um pouquinho.
Vamos lá.
O foco da conversa. Uma pergunta que a gente sempre faz pro convidado aqui. Você tem uma... Você lembra da primeira vez que você tomou um vinho? Você lembra, tipo...
Qual foi
como,
a tua
como
memória?
Como que apareceu o vinho na sua vida, né?
Cara, é muito interessante essa pergunta, porque a resposta objetiva seria não.
Não.
Ao mesmo tempo que tomar um vinho sempre tá meio que envolvido num ritual, né? Que parece algo tão distante da nossa realidade. Deveria ser memorável, né?
Sim.
Então, assim, existe um paradoxo aí de como que eu vou dizer? De costume, né? Porque ao mesmo tempo que é um ritual tão ilustrado e memorável, você não lembra quando isso aconteceu. Então, assim, faz tempo, com certeza. A experiência é sempre boa, né, cara? A experiência de tomar um vinho, é uma experiência, não vou dizer única, mas é tão boa quanto outras bebidas famosas, né? Whisky, etc. Cara, é difícil lembrar quando foi, mas...
Bom, você acaba curtindo bastante isso daí com a sua esposa, sim, com toda essa ambientação e como vai fazendo. É onde acho que a gente acaba mais se lembrando realmente do que vai acontecendo e de exato, como a gente vai trabalhando.
Cara, e assim, nessa busca incessante, né? Agora fazendo um link com a rotina que a gente vinha conversando. Nessa rotina que a gente fala de jornada dupla, jornada tripla, você tem que ter uma pausa, você tem que ter o seu momento, né? E assim, regado a um vinho, uma pizza, enfim, esse é o...
Aquela quebra, né? Que
exato, exato. Todo mundo precisa ter uma válvula de escape, né?
Conversa tá boa, eu acho que a gente tem bastante coisa ainda pra bater um papo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre vinho, vamos dar continuidade, vamos ter o nosso momento... Do aprendizado e do que a gente está fazendo isso daí com o pessoal, com o Thiago Schuss e com o Pazotto. E, bom, vamos agora ouvir uma musiquinha, alguma coisa preparada especialmente para o nosso ouvinte. Gostamos bastante, vamos aproveitar. Daqui a pouco a gente está de volta. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem.
Estamos de volta aí com o programa. Lembrando sempre ao ouvinte que quando quiser mandar as mensagens, sempre bem-vindas através do WhatsApp Rádio Geek 11 97 313 6617.
Repita:
11 97 313 6617.
Maravilha. Bom, hoje acho que antes até de falar um pouquinho mais, continuar com a nossa conversa com o Arthur, falar um pouquinho sobre o vinho, vamos ver o nosso momento. O momento dos... Fugiu, das cobaias.
Cobaias.
Das nossas cobaias aqui na parte de harmonização do vinho. Então, hoje o Pazotto já fez aqui o teste conosco.
Sim, já experimentei o vinho, achei maravilhoso.
O que você sentiu?
Eu senti um pouquinho mais de acidez.
Mas é bem característico mesmo.
Mas é uma acidez boa, não é uma acidez de virar a cara, não. É uma acidez gostosa e harmoniza... Qual que é esse queijo?
Aqui é um brie.
É um brie. Harmoniza com o brie. Achei que cai super bem com o brie. Achei que rola.
Legal. Quando você tá falando da questão do mais ácido, você tá fazendo em comparação com outro branco que a gente tomou, certo?
Certo.
Ou seja, o outro branco que a gente tomou é um vinho torrontês, que é característico da Argentina, ou seja, é uma uva branca, uma que vem sendo produzida na Argentina para ser, vamos chamar de um Malbec...
Branco.
Então, assim, é uma uva que é realmente característica das regiões da Argentina mesmo. Bom, retomando, eu acho que a gente pode falar um pouquinho só do vinho, Lizô, e aí a gente já volta com o Arthur. Que tal?
Sim, vamos lá, só para dar uma... Vamos falar um pouquinho do... É o Retorré Davi, é o produtor, e esse rótulo que estamos degustando hoje é o Les Parcelles. Ele é um Sauvignon Blanc da região do Loire, que é assim, na verdade é uma região assim, fica umas 2 horas de, para quem não conhece, de Paris, ali na região noroeste da França, e é uma região que tem o rio Loire, que ele abrange, ele é a região e é vamos dizer, o carro-chefe.
É o Vale do Loire.
É o que identifica a região.
Identifica a região, perfeito.
E também conhecida como Jardim da França. E nessa região, assim, o mais conhecido são os brancos e os rosés. Ela é bem forte no branco e no rosé. Acho que até por isso trouxemos esse branco aí para que acho que ele representa bem o que tem de melhor na região. Esse é um vinho, como o Pazotto mesmo disse, é um vinho bastante acidez, que é característico da região, que essa é uma região que fica muito alta, ela é quase fria demais, ela chega naquele limite do que se produz um vinho de qualidade, inclusive até ela sofre um pouco com isso. E é uma região que...
Ela chega a pegar um pouco dos Alpes.
Pega, ela pega ali e ela chega, e tem montanha, então ela tem alguns vinhos que em determinados locais do Vale do Loire estão melhor. Então, por exemplo, tem o Sancerre, tem o Chenin Blanc, são vinhos que em determinados locais eles crescem melhor. Inclusive tem alguns lugares que tem muito xisto no solo, que deixa um pouco mais mineral esses vinhos dessas regiões.
Uhum. Então, tem essa característica um pouco mais...
De mineralidade.
Perfeito. E onde você encontra?
www.istervinhos.com.br.
Esse é... De novo?
www.istervinhos.com.br.
Perfeito. Lembrando que o site está sendo reformulado, a gente tem uma série de boas novidades daqui mais para frente. Que você achou, Arthur? Falamos com o Pazotto... O Lisô já fez um pouquinho falou um pouquinho da região, do vinho. E aí, qual bom, é a...
O meu comentário naturalmente vai ser menos técnico, né?
Mas não é para ser técnico.
É o comentário de quem gosta de tomar o vinho só. É super leve, tranquilo. A questão da harmonização que eu acabei de aprender aqui no intervalo, como que faz, não sei nem se fiz certo. Mas parece que harmonizou muito bem com o queijo. Cara, eu de fato recomendo, muito bom, é tranquilo, assim, um vinho bem, bem, bem levinho, bem sossegado para qualquer dia, né? Não precisa da ocasião especial, né? Um vinho bem, bem leve.
Sim, apesar de estar uma noite fria, então esse 5 Exato. De setembro ele tá um pouco mais frio, por um acaso, dentro dos nossos programas também é outra coisa que vem acontecendo, quando a gente traz o vinho branco esfria... Quando a gente traz o vinho tinto, faz calor.
Mas eu acho que é uma questão até para corroborar com a ideia do programa. Diminui um pouco a necessidade do ritual. Sim. E a combinação.
Exato. Vamos se adaptando, né?
Exato. É para toda ocasião.
Sim, e a base é justamente essa. A ideia é justamente fazer essa... Desmistificar o rótulo de... Você vê isso muito. Putz, vamos sair para jantar com os estrangeiros que vêm para cá, o pessoal dos Estados Unidos, da Europa, vão fazer... Você era um cara global. Sim. Então, você acabava recebendo muita gente por aqui quando vinha e você vai para churrascaria e você pede vinho. Não tem... Você acaba não fugindo muito dessa... O máximo que você vai ter lá é caipirinha, que o pessoal acaba também pedindo, mas... entra nesse ponto. E é justamente, putz, estou com vontade hoje de tomar alguma coisinha só para dar uma relaxada, fazer. Sim. Não estou afim de tomar um uísque, deixa eu abrir um vinhozinho branco. Você toma ali muito, de forma bem suave, você aproveita bastante. E da mesma forma, vinho branco não é só para mulher, vinho tinto não é só para homem. Acho que isso daqui é o que tem que justamente misturar. E a base é justamente a gente trabalhar esse giro ao redor do programa.
Sem dúvida.
Mas voltando um pouquinho, e hoje como é que você tá? Me diz um pouquinho o que você tá pensando, como você tá investindo, o que você tá olhando as suas oportunidades, que a gente terminou falando dessas oportunidades que você tá na busca e tá procurando todo esse teu lado empreendedor. Então, o que isso daí tá movimentando?
Calão, na verdade, assim, eu acho que a cabeça de um cara que quer empreender, e de novo, uma opinião muito pessoal agora, mas é muito claro para mim isso, a cabeça de um cara que quer empreender, ela não para em nenhum momento, né? Então, dizer onde eu tô seria simplesmente narrar para você um pedaço de tudo que tá passando na minha cabeça, né, cara? Você acorda e vai dormir com ideias, algumas até repetidas, algumas te perturbam, você fala assim, putz, será que eu tenho que botar foco nisso aqui? Mas o tempo é escasso, onde é que eu vou dedicar? Nessa ou naquela, enfim. Cara,
Sei que você arranja tempo para fazer isso, que a gente já conversou.
Tempo é uma questão de prioridade, né?
Sim, depois de The Upper a gente já conversou sobre algumas outras oportunidades. Exato. Que você teve.
E uma das coisas que eu sempre tive, tanto no ambiente corporativo como fora, vida pessoal, inclusive, assim, eu sou um cara que sempre quer ouvir. Eu nunca tô resolvido com alguma coisa, assim. Por mais que eu possa estar confortável, eu vou dar um jeito de desconfortar. Eu tô tentado o tempo todo. Então, assim, nesse momento, efetivamente, vamos dizer, nenhum CNPJ tá ativo. Mas algumas coisas que estão aparecendo ali no PowerPoint, no papel que eu tô registrando. E logo, logo, algo aparece, né? A gente conversou recentemente sobre oportunidades até de investir. Acabou que a gente não fechou naquela em específico, mas enfim, amanhã pode surgir outra, né? Eu acho que dizer onde eu tô seria simplesmente simplificar o que acontece de fato na minha vida, na minha cabeça.
Essa revolução toda que...
Hoje eu estou relativamente controlado no sentido, as ideias estão ainda dentro do meu computador e o meu trabalho tá lá firme e forte, amanhã eu já não sei. Então, acho que estar aberto a tudo que tá acontecendo e atento é a minha principal característica, é um buscador constante.
É, uma das coisas até, acho que pra gente também comentar, e que faz todo sentido, também quando você apresenta um projeto para um investidor ou alguém que queira fazer alguma coisa, a primeira pergunta que ele acaba fazendo é: e você, tá direto no projeto?
Exato.
Como
exato.
É que você trabalha, como é que você lida com isso, de que forma você acaba colocando justamente para tentar vender um projeto para um investidor específico?
É muito tênue, né? Muito difícil até responder, porque eu tô sentado, né? Muitas vezes, principalmente para essa questão da jornada dupla, tripla, que a gente já falou. Então, assim, tive que responder, inclusive, né? No próprio plano que eu apresentei para os investidores, falando de The Upper, eu tinha um momento, sim, em que eu ia transicionar minha carreira para aquilo, mas óbvio que aquilo dependia de algumas validações ao longo do tempo, né? Era uma janela de 18 meses, um ano e meio, muita coisa acontece. E é complicado, né? Porque eu falar pro investidor, coloca o dinheiro aqui, mas eu mesmo não tô indo, isso deixa o cara um pouco ressabiado em relação àquilo. Não tenho uma característica muito paternalista, até esse é o motivo da The Upper ter aquela quantidade de processos que você presenciou ali, talvez até um pouco raro, né? Porque eu me considero um pouco que, pelo menos na mentalidade, né? Um pouco serial nesse sentido. Eu quero criar um, dar corpo pra ele, profissionalizar e ir pro próximo. Eu não quero ficar ali, eu não quero ser o dono do negócio. Já falei isso uma vez aqui.
Sim.
E de fato, agora reforço.
Na realidade, você acaba buscando parceiros que vão controlar o negócio.
Exato.
Junto com você.
Exatamente.
Então, a partir do momento que você terminou, colocou para rodar com esse cara que vai estar focado 100% ali, e você sai para outra oportunidade.
Exatamente, okay, eu quero criar o próximo. Então, assim, eu sou um cara que a rotina, para mim, é um problema, né? Eu não gosto da rotina, né? Eu entendo que muitas vezes ela tem que acontecer, mas não é uma coisa que eu gosto. Então, se o meu projeto tiver profissional o suficiente no modo produção, pô, aí eu vou ter uma rotina ali. Então, de fato, todo o meu esforço, além, óbvio, né? Não vamos ser hipócrita aqui, tem a questão financeira, tem uma mudança de patamar de vida, acho que todo mundo quer isso. Mas no final do dia, o que eu busco é trabalhar o novo. Como é que eu vou fazer amanhã? Não sei. Puta, isso é maravilhoso. Amanhã eu resolvo o que eu vou fazer. Então, assim, essa liberdade é algo que eu não quero abrir mão.
Vamos ver qual o problema de amanhã.
Exatamente. Né? Não vou fazer nada. Eu não sei exatamente qual vai ser a prioridade. Porque ela muda de tempo em tempo. E então, assim, eu sou um cara que tem muito pouca resistência ao risco. Né? Até muitas vezes a gente brinca isso em casa. Minha esposa é bem pé no chão.
Não,
e necessário para equilibrar alguns momentos.
Com certeza, harmonizar.
Eu acho super bacana.
harmonização
do casal.
E super bacana. Não conheço a sua esposa pessoalmente, mas de conversarmos tudo isso, é justamente esse o ponto. Apesar dela ser o pé no chão do casal, mas ao mesmo tempo ela também sabe do que você precisa.
Sim.
Ou seja, que... Cara, se você travar, ela também te mata um pouco. Então, sim, ela sabe até onde tem que ir, o que tá fazendo e onde ela vai fincar o pé no chão e falar: desculpa, daqui pra frente você tá colocando em risco algumas coisas e eu não tô afim de correr esse risco.
Exato.
O resto a gente acaba trabalhando.
Não, é bom, muitas vezes ela me segura em algumas coisas e depois eu paro pra pensar, acho que ela tinha razão. Talvez se ela estiver assistindo, agora ela vai, pela primeira vez ela vai saber disso. Não use isso contra mim, né?
Se não tiver, também não foi disso.
Maravilhoso.
Não, perfeito. E, bom, falam o... A gente tem, eu tava pensando na realidade só é uma coisa, até pra não esquecer, você tava falando do vinho do vinho francês, e esse final de semana, como curiosidade pra nós, um momento de curiosidade que a gente tem, a gente vai ter a maratona do vinho, lá na França. São 42 quilômetros, você tem 20 paradas, onde você tem que tomar uma taça de vinho. Essa corrida acontece em Bordeaux, é um evento que vem fazendo. E acompanhando um pouco, a gente vai ter isso daqui já no próximo ano aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Se eu não me engano, eu ainda não tenho uma data exata, mas eu sei que vai acontecer em fevereiro. Ou posso estar errado, mas eu sei que vai acontecer em fevereiro. E que vai acontecer aqui, mas acho que não a maratona completa. Eles vão fazer 21K. E também nesse mesmo molde de você vai tendo pontos de parada e o objetivo, obviamente, não é você terminar no menor tempo, mas você
terminar, né? Se é que você vai conseguir terminar, né?
Exatamente. E dentro dessa, pegando esse gancho, eu acho que um pouco da tua trajetória, do que a gente está conversando aqui um pouco, é justamente essa questão. Pô, você está ali, você acaba se embriagando um pouco, mas você sabe que você tem que continuar, você cai, toma um tombo, levanta, deixa eu continuar, deixa eu seguir o meu caminho, e o teu caminho eu vejo que é muito, muito esse. Tomei o tombo, acabou ali o projeto super bonito do que você acabou lançando, funcionou durante 2 anos, e... Ao mesmo tempo que você criou isso daí, você também chegou e decidiu. Realmente, da forma como tá, não dá, e eu não consigo mudar isso daqui no meio do caminho.
Eu acho que tem a ver com o que eu te falei, né? Do paternalismo, eu não tenho isso. Eu quero algo que seja profissional. Então, profissionalmente, eu também decido parar se eu ver que não tem futuro, né? Então, eu acho que o apego, assim, ele é importante até certo ponto, né, para você desenvolver algum nível de resiliência, mas a resiliência é boa até quando se torna insistência. Né?
Ou seja, apareceu alguém para comprar, você também vende, não tem problema.
Não tenha dúvida.
É um momento ótimo, inclusive.
Exato. Exatamente, porque eu vendendo, eu vou ter condições de começar o próximo.
Perfeito. Arthur, super obrigado pela tua visita, por participar aqui do nosso programa, por vir à nossa casa para tomar um vinho conosco. Gostaria de agradecer o Lisô também, o pessoal da produção, o Pazotto, o Chuzi, que hoje não apareceu tanto, mas também agradecer que ele sempre
falta
tá.
Do Chuzi, hein?
É. E aí a gente agradecer a todo mundo, ao nosso ouvinte. Pode falar, Chuzi.
Hoje estava aqui na correria na rádio, mas estava atentos a vocês e consegui tomar um golinho do vinho. Aproveitar.
Isso é bom.
Saber.
Isso
é muito bom. Essa é a parte importante da história.
Sem dúvida, afinal de contas, você começou a tomar vinho aqui com a gente.
Cobaia. Obrigado, pessoal. Bom programa.
Obrigado aos nossos ouvintes, ao pessoal que está assistindo também depois no YouTube, fazendo tudo isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso momento musical.
Sim, a
ideia
foi
trazer uma trilha sonora diferente para justamente continuar esse trabalho que a gente vem fazendo e não gerando, não colocando rótulos. O único rótulo que importa é aquele que você vai olhar e vai falar, puxa, desse eu gostei. Pouco importa se ele é caro, se ele não é, o que que a gente faz e onde a gente faz. Muito boa noite, esperamos todos que estejam acompanhando a gente até a próxima semana. Lembrando que você está na Rádio Geek, apaixonados por vinhos e muito mais pelo que fazem. Boa noite.